Vamos ouvir o governador Ratinho Júnior.
O aeroporto de Cascavel é um aeroporto que vem recebendo muitos investimentos, vai dar, obviamente, enfim, mais agilidade e aumentar a capacidade de transporte de passageiros de Cascavel. Hoje, Cascavel transporta aproximadamente 350 mil passageiros por ano, vai poder chegar a 700 mil passageiros com esses investimentos que estão sendo feitos pela Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal.
Muito bem, está aí. É uma parceria ampla para que esse aeroporto recebesse, para que o aeroporto de Cascavel recebesse as melhorias. E vamos falar de desenvolvimento, por que não? A situação está mudando e depende, claro, de uma série de coisas, mas há uma perspectiva positiva para os próximos meses, para os próximos anos. Alcione Gomes, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Benja, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Sempre uma satisfação estar com vocês aqui.
Faz um tempinho que a gente não conversa, secretário, e a gente observava algumas situações envolvendo os empresários, muita insatisfação, a economia sendo retomada, a prioridade sempre é a saúde, a gente tem ouvido falar sobre isso, mas dá para conciliar de certa forma. E o senhor que integra aí a comissão que defende o desenvolvimento econômico, como que o senhor vê esses próximos meses em Cascavel, na região, no Paraná? As perspectivas são boas?
Eu sou sempre muito otimista, né? Eu acredito que, primeiro, a nossa região é uma região privilegiada, né? O Paraná é um estado privilegiado, a região sul, dentro da região sul, o Paraná é privilegiado, mas Cascavel é uma região, a região oeste é uma região privilegiada quando se fala com relação ao restante do Paraná e ao próprio Brasil, né? Porque o cenário nosso, da nossa região, é um cenário de produção. É um cenário de produção e produção de alimento, né? Então a gente sempre, a crise parece que ela demora um pouco mais para chegar para nós e a capacidade empresarial, empreendedora, o esforço dos nossos empresários, a dedicação da nossa população como um todo, sempre faz com que a gente, de alguma maneira, saia na frente e a crise vá embora mais cedo, né? E é exatamente essa lógica que nós temos usado aí com relação ao planejamento de retomada econômica, né? Nós começamos na metade de abril, acho que foi uma das primeiras cidades do Paraná, e não sei se não posso afirmar com relação ao restante dos outros estados, né? Mas do Paraná, com certeza, foi a primeira cidade a começar a planejar um projeto de retomada econômica, que é o que nós estamos fazendo. É muito otimista no que se diz respeito, né? Lógico que a gente sabe que os reflexos da crise, eles ainda não chegaram completamente, né? Eles estão vindo gradativamente, mas o fato de podermos hoje trabalhar e a maioria dos segmentos empresariais estarem funcionando em Cascavel, nos ajuda a perceber essa retomada e esse incentivo de maneira mais rápida, né? O nosso trabalho hoje é principalmente para evitar um quadro que a gente percebeu lá atrás por algumas consultorias de nível nacional que diziam que a partir de março do ano que vem, a maioria dos segmentos ainda não teria retomado a sua normalidade. Então, olhando esse cenário, nós decidimos aqui, através do prefeito Paranhos, provocado por ele, né? Reunir as entidades representativas, criar uma força-tarefa para que a gente pudesse criar um plano de ataque, vamos dizer assim, a essa crise, né? Econômica, já que a tarefa de casa foi feita e está sendo feita por parte da saúde, na estrutura, na prevenção, no cuidado das pessoas, precisávamos aí essa ação ou essa atuação na economia, que é o que estamos fazendo. Tivemos também um grande investimento a partir de 1º de maio, né? Com relação à economia de Cascavel, mais de 80 milhões de investimento em obras, né? Dentre uma delas, essa do aeroporto que você citou. Então, o trabalho está sendo feito, isso tudo gera emprego. Tivemos outras ações que fizemos aí, por exemplo, o Banco da Mulher, é uma ação que fizemos agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Oferecendo crédito a juros zero, juros subsidiados para o município de Cascavel. Então, estamos trabalhando muito para que esse otimismo encontre o coração das pessoas e que a gente consiga sair de novo desse problema de crise.
Nós ouvimos aí, secretário, o governador Ratinho Júnior, governador do Paraná, dizendo que Cascavel é uma cidade estratégica dentro do planejamento logístico do estado, a revitalização do aeroporto, as novas conexões aéreas, segundo ele, vão atrair mais investimentos e empregos, e não resta a menor dúvida, nós temos observado empresários que ao longo da história têm deixado de investir em Cascavel porque nós não tínhamos um aeroporto decente. Se falou sobre o aeroporto regional esse aeroporto, o aeroporto municipal, com essas melhorias, isso já vai ser suficiente para atrair investimentos, grandes investimentos para Cascavel?
Eu acho que facilita a vida de todos, né? Se a gente pensar hoje, o cenário brasileiro como um todo, é um cenário que mudou muito, né? Hoje, o custo das passagens aéreas, ele automaticamente foi diminuindo, né? E esse é um cenário que a gente vai perceber também a movimentação interna, porque com dólar alto, as pessoas vão deixar um pouco de ir para o exterior e ficar nas suas regiões. Com a questão da pandemia, ela vai mudar um pouco também o cenário local das coisas, né? Os turismos, os passeios vão ser mais regionalizados. Essa é uma aposta, é um entendimento que a gente tem. Tem ouvido alguns consultores falar a respeito disso, né? Então, quando você fala de um aeroporto como o de Cascavel, que amplia a capacidade, é um aeroporto moderno, né? Poucos aeroportos no Brasil, talvez o de Campinas, que não dá nem para dizer que é uma cidade de interior, tem Finger, por exemplo, tem uma estrutura parecida. Não estou falando de tamanho, mas estou falando de estrutura como a nossa que foi instalada aqui. Então, Cascavel, com certeza, favorece muito a atração de investimento. Mas não só isso, sabe? O aeroporto é um fator. A legislação que foi implementada também de incentivo à implementação de novos negócios em Cascavel, com a série de isenções de impostos, né? De taxas e tudo mais. E uma série de ações que nós estamos trabalhando ainda para serem implementadas em Cascavel, que vão atrair investimento. Sem dúvida, Cascavel está se preparando e se preparou para enfrentar esse cenário que vem pela frente, né? Que está nos assolando hoje, mas eu acho ainda que é um cenário que não está completo, né?
O Rafael faz uma pergunta, não sei se o secretário vai saber responder, se já tem definida a data. Ele pergunta quando que as obras serão inauguradas do aeroporto?
Na verdade, assim, o aeroporto está praticamente pronto, né? Faltam alguns arremates, alguns detalhes. Nós estamos falando aí que nos próximos 30 dias a gente consegue concluir 100% dos detalhes, né? Agora nós estamos mais numa parte de acabamento. Essa semana passada foi feito o teste, por exemplo, do Finger, né? São detalhes técnicos, né? Mas a obra em si está praticamente pronta. Faltam alguns detalhes, pinturas, comunicação visual, coisas que faltam aí na estação, mas vamos dizer assim que está com 99% acabado, né?
A Vanusa diz o seguinte: teremos mais voos? Os horários poderíamos ter mais horários se não fosse a pandemia, é isso, secretário?
A gente teve um revés aí que foi a pandemia, né? Onde praticamente todos os aeroportos pararam, né? Algumas companhias que tinham 700 voos aí a nível Brasil ficaram com 70 voos, né? Então não foi uma situação, uma crise só de Cascavel, né? Foi uma crise nacional. A Azul aconteceu isso com ela, né? De 700 voos nacionais diários, ficou com 70 voos, né? Diários, né? Então Cascavel também sofreu esse revés, mas a gente já vê o retorno das companhias, né? As companhias retornando para Cascavel. Já o prefeito é muito dinâmico, né? O prefeito Paranhos também já fez algumas provocações para outras companhias para virem para cá. A gente sabe que esse setor passou por um momento bastante sério de crise. O governo federal está fazendo algumas liberações de crédito para essas companhias, né? A gente entende que em meio à crise também tem oportunidade, né? Algumas companhias novas devem surgir no mercado, mas Cascavel, com certeza, se torna cada vez um cenário importante. Por causa da estrutura do aeroporto, por ser uma região de entroncamento, por ser uma região que faz ligação com várias partes do vários outros estados, né? E até a proximidade com Paraguai e Argentina, nos dando a oportunidade de um acesso ao Mercosul, né? Então a gente percebe que Cascavel precisava dessa estrutura para se tornar atraente para investimento, né? E isso está acontecendo.
O Ivo faz uma pergunta, obrigado Ivo, interagindo conosco. Isso significa que o aeroporto regional não vai sair? O aeroporto regional está no projeto também para sair ali entre Toledo e Cascavel, não é, secretário?
Tem um projeto, está sendo desenhado, né? A gente buscou parceria até com a própria Itaipu sobre o desenho desse aeroporto. Não são projetos simples, né? Seria um projeto bem complexo, bem robusto. A gente entende que, graças a Deus, a decisão do prefeito Paranhos de fazer toda essa luta para construir o aeroporto, para regularizar a documentação que estava toda pendente, né, fez com que a gente tivesse essa oportunidade às nossas portas hoje. Mas a gente entende que investimentos de alta monta vão ficar bastante reservados aí nos próximos anos, né? Agora, essa preocupação do aeroporto regional, ela deixa de ser uma preocupação imediata com o aeroporto novo, que nem inaugurou, né?
Sim.
Então, na verdade, a gente tem aí um aeroporto aí, talvez para mais 15, 20 anos aí disponível, que é esse aeroporto que nós estamos a inaugurar ainda, né?
O Nelson faz aqui uma observação, 11 horas e 18 minutos, e ao mesmo tempo uma pergunta. Ele diz o seguinte: Cascavel vai bem, investimentos previstos na Ferroeste, o agronegócio tem sido um orgulho para todos nós, Trevo Cataratas deve sair com a cor de leniência, o aeroporto realmente está ficando muito bonito. Mas quero saber sobre o pacto por Cascavel. Há uma integração, há uma união? O Cascavel continua dividida, porque quando há divisão, a coisa não anda.
Então, esse é um assunto muito interessante e a gente tem pensado muito nisso. De fato, esse é um desafio, porque quando você fala de unidade, você está falando o seguinte: você precisa da colaboração do outro, né? Não dá para casar com quem não quer casar com você, né? Mas
e às vezes se casar dá briga logo. Vezes
casamento dá briga muito rápido, né? Mas de fato precisa desse acordo. Tem um movimento muito legal acontecendo hoje em Cascavel, partindo dos empresários, né? Juntos por Cascavel é um exemplo, né? Está acontecendo uma união necessária e um entendimento. Eu digo que na vida, assim, sempre acontece algumas coisas, assim, sempre tem aquele que torce pro jacaré e aquele que torce pro Tarzan, né? No filme. Mesmo sabendo que o Tarzan vai vencer no final, tem gente que continua torcendo para que o jacaré ganhe, né? Então tem gente sempre que é do contra. Mas eu digo que Cascavel está madura, né? Hoje o comprometimento, por exemplo, eu digo assim, o apoio das entidades em todos os projetos que a gestão tem feito, envolvimento dessas entidades nesses projetos, no que diz assim, de chamar a responsabilidade para elas, de assumir a sua parte, de se envolver para desenvolver Cascavel. A importância dessa força-tarefa que foi criada com várias entidades pensando no desenvolvimento de Cascavel, né? Pensando em apoiar a cidade para melhorar as compras locais, por exemplo, compre daqui, compre de Cascavel. A prefeitura aprovou uma lei a respeito disso, né? Esse pacto para que Cascavel cresça, eu acho que está sendo construído. E ele não tem como não acontecer, sabe? Não tem como não acontecer, porque por causa da maturidade das entidades, a maturidade da gestão, a maturidade das pessoas, né? Pela competência das pessoas que estão à frente das suas entidades também, né? Isso tudo favorece um cenário, e nesse momento de crise, a gente vai ser necessariamente obrigatório se juntar para juntar as forças para fazer as coisas acontecerem. E isso está acontecendo. O legal disso é que já vinha acontecendo. Quer dizer, a crise agora só tornou o processo mais rápido, eu diria.
Essa pandemia deixou as pessoas mais sensíveis.
Na verdade, a gente foi vendo, né? Todo mundo foi vendo que trabalhar sozinho a gente vai mais rápido, mas não vai mais longe, né?
Muito bem. Para fechar, secretário Teixeira encaminha aqui uma pergunta, uma mensagem. Ele diz o seguinte: obrigado, Teixeira, interagindo conosco. Quero saber quanto por cento do comércio está aberto em Cascavel. Cerca de 98%, é isso?
Praticamente 98% do
comércio. Eu ouvi alguma coisa em 98%, já respondendo aqui. E ele diz o seguinte: atividade, ele não especificou aqui, algumas atividades ainda não voltaram. A gente sabe que escolas particulares não voltaram. Casas noturnas voltaram, secretário? Não,
as
né?
Casas noturnas, não.
Alguns estabelecimentos aí.
Setores de eventos. Alguns estabelecimentos voltaram porque, dentro do cadastro de atividade comercial dele, ele não está necessariamente como uma casa noturna. Ele está como restaurante, como bares, né? Uhum. E aí ele pode abrir nesse cenário. E alguns estão se adaptando, né? Percebendo que o cenário de casa noturna estava impedido, ele foi adaptando o tipo do estabelecimento dele para que ele possa atender o público também. Num formato novo, né?
E o Teixeira fecha aqui, o ouvinte interagindo conosco. É possível um novo fechamento? E se isso acontecer, aí a coisa desanda de vez. Como está a situação de momento? Aqui depende do governo do estado? Ou depende do cenário atual? Uma segunda onda? Mais casos? Caos? Princípio de caos na saúde? É difícil falar agora ou já dá para dizer que dificilmente vai haver um fechamento?
Eu vou dizer para você que depende da população. Não depende da população. Não depende
dos cuidados. Governo
do estado. Depende da população tomar cuidado, depende da responsabilidade individual de cada um. Você veja que o município faz a sua parte, o município cria oportunidade, cria estratégia, quer que as coisas permaneçam abertas, quer que funcione. E eu entendo também que o governo do estado também não quer que tudo feche. Na verdade, ninguém quer, ninguém mais aguenta ficar com tudo fechado hoje sem poder trabalhar, né? Nós somos um estado de gente trabalhadora. Uhum. Você cercear o direito seu de trabalhar é muito ruim. Agora, depende da população, do cuidado, de usar máscara, de usar álcool gel, de se cuidar, evitar aglomeração, né? Então, tudo isso é a consciência, na verdade, né? A gente precisa, como governo municipal, fazer a nossa parte, nós estamos fazendo. As entidades estão fazendo a parte delas, né? No que diz respeito a orientar com relação aí os planos de contingenciamento e orientação aos setores. Mas a população precisa fazer a sua parte. Precisa saber que assim, a gente é um tempo de tomar mais cuidado. Sem isso, ninguém pode responder se pode fechar ou se não pode. A gente torce para que nada aconteça e que tudo isso acabe, né? Mas a gente precisa da conscientização de todos, né? Precisa da conscientização, do empenho, da dedicação de todos, de tomar cuidado, né? E assim, e não é porque a gente promoveu um decreto que permite trabalhar que o vírus foi anulado, né?
Uhum.
Essa consciência precisa ter. A gente não consegue exterminar vírus com decreto. Então precisa realmente do empenho da população em ter consciência e zelar, tomar cuidado, preservar. Se você talvez não tenha muito medo do vírus, preserve a vida de quem você ama, de quem está perto de você, para que você não contamine essa pessoa e ela não acabe sendo prejudicada, né? Acho que essa é a principal resposta que a gente pode dar sobre fechar ou não fechar, né?
O Pelmar diz o seguinte: mas não acho justo, algumas atividades estão fechadas há 4 meses e a gente amargando com inúmeros prejuízos. Nós poderíamos nos cuidar e abrir também, ele não colocou aqui a atividade dele. Tem umas atividades que realmente estão vivendo aí situações dramáticas, né, secretário? Elas foram fechadas aí há 4 meses, mais ou menos, desde o início e não foram reabertas.
É o caso,
mas não tem jeito,
é o caso
isso?
Da educação, por exemplo, educação infantil, como é que você faz?
Quem tem as escolas particulares, com as atividades suspensas.
A escola pública está fechada, a escola particular está fechada também, as universidades estão fechadas, né?
Escola particular até tem lá, através das aulas remotas, tem conseguido, de repente, amenizar um pouco, mas não é a mesma coisa, né?
Não é a mesma.
E de repente não estão recebendo também, não é, secretário? Porque as pessoas, é uma cadeia, né? Uma corrente, se não recebe, não paga também.
E tem um fator também que é o seguinte: a gente ouve falar de crise lá, tem gente que é o seguinte, tem gente que tem medo de frio. Você vê o noticiário que vai ter frio lá, você já se fecha dentro de casa, né? Tem gente que ouve falar em crise e já começa a parar de pagar conta, entendeu? É um problema, e é uma consciência de cada um, né? É a percepção econômica de cada um. Mas tem setor...
E orientação é quem pode que pague, só não pague quem não está podendo e que justifique com clareza, né?
Na verdade é o seguinte, né? Tem serviços que continuaram oferecendo serviço, né? Tem contratos que continuam vigentes, né? Como é que você vai resolver isso aí?
Então, compromete essa cadeia.
E assim, tem setores que de fato estão sendo mais prejudicados que os outros.
Uhum.
Mas a culpa é de quem? A culpa é do prefeito que não deixou abrir? A culpa é do governador? A culpa é de quem? É do sindicato? Não, não tem um culpado. Na verdade, tem um vírus. Tem um vírus e tem setores que têm mais risco e tem outros que têm menos risco.
E quando se fala em bater cabeça, em decisões, incertezas, não é só aqui, é no Paraná, é no Brasil, é no mundo. Os países desenvolvidos, o pessoal não sabendo lidar com essa situação, não é, secretário?
É um problema mundial,
teve muita gente que quebrou a cabeça, pessoas desenvolvidas, países desenvolvidos, então, e continuam quebrando a cabeça.
Dois exemplos que a gente pode dar é Portugal e Austrália. A Austrália teve um cenário muito tranquilo com relação ao vírus. Passou praticamente despercebido o vírus lá. E daqui um pouco tiveram que começar a fazer bloqueios e tal, isolamentos e lockdown em alguns setores lá, porque começou a crescer. Portugal, o problema estava resolvido. E daqui um pouco voltou a crescer os números, tiveram que adotar medidas restritivas de novo. Então quem é que tem a receita? Quem é que pode dizer assim, mas então vamos abrir porque você está percebendo que assim, a gente tem que... Tem que abrir todo mundo para ver o que, que acontece? Não, tem que ter medida, tem que ter critério, tem que ter cuidado, tem histórico. Nós temos aí já pelo menos 6 meses desde que o vírus apareceu e tem um histórico de casuística do que se fazer e do que não se fazer nesse processo. Uhum. Então a gente não está inventando nada aqui. Ah, tem um setor que está fechado ou outro, né? E Cascavel, como você falou, tem 98% aberto, funcionando em período integral, vivendo praticamente a vida normal. só recomendando cuidados. Uhum. Então, você dizer assim que 98% está trabalhando e 2% está sendo prejudicado, é um cenário que a gente muitas vezes não consegue resolver e não fomos nós que inventamos isso, né?
Uhum.
A gente gostaria que todo mundo pudesse estar trabalhando, atendendo e tocando seu negócio.
Secretário, muito obrigado. Boa semana para o senhor.
Obrigado. Obrigado a vocês também e aos ouvintes da CBN também.
Conversamos com o Alcione Gomes, secretário de Desenvolvimento Econômico, falando um pouquinho sobre a economia aqui em Cascavel, desenvolvimento, as atividades em andamento, muitas delas sobre o aeroporto, outros assuntos também, e a gente vai atualizando você, interagindo com o ouvinte também, sobre o atual cenário, e sempre, claro, na esperança de que esse quadro seja revertido por completo. 11h29, intervalo, e depois você fica com o repórter CBN, logo depois a gente volta.